dos conceitos-chave do Antigo Testamento. O homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus é quase sinónimo do homem que vive a virtude da religião. É o homem que dá a Deus o que é de Deus, que respeita a Deus, que não fala mal de Deus e que não dá culto a outros deuses. Biblicamente, o contrário do homem que teme a Deus é o ímpio. É aquele que não adora o Deus verdadeiro, mas que adora os falsos deuses. É importante percebermos isto. Portanto, o conceito bíblico das coisas que eu falei hoje de manhã e que vou falar é o conceito de temor de Deus, que não é exatamente sinónimo de virtude da religião, mas podemos dizer, quando estudávamos matemática, são dois círculos que quase estão sobrepostos. É quase a mesma coisa. Não é exatamente, mas isso depois também não vamos perder mais tempo com isto. É quase sinónimo. Temer a Deus é viver a virtude da religião. E pelo contrário, o ímpio é o que não respeita Deus e que cai na superstição, na idolatria, etc. Catecismo da Igreja Católica, número 1807, diz: a justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude da religião. 1807. Catecismo da Igreja Católica, 2096. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, amor infinito e misericordioso. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Catecismo da Igreja Católica, 2096. 2097. Adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura que só por Deus existe. Quando nós adoramos a Deus, quando adoramos Deus no Santíssimo Sacramento, na missa, reconhecemos, pomos cada um no seu lugar, dito assim de uma maneira simples. Eu sou uma criatura totalmente dependente de Deus. Se Deus não me tivesse criado, onde é que tu estavas, meu irmão? E se Deus não me tivesse salvo, onde é que eu estava? E o tudo que é Deus. Adorar é reconhecer este tudo que é Deus. 2099, sempre do Catecismo. É justo que se ofereçam a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. E se nós quisermos, qual é o maior ato de sacrifício, qual é o maior ato de adoração, de culto que podemos dar a Deus? Quem é que quer arriscar a resposta? É a Eucaristia, é a Santa Missa que vamos ter a seguir. Não há maior ato de adoração, não há maior ato, não há maior sacrifício do que o próprio Jesus que se oferece sobre o altar ao Pai. É o mesmo e o único sacrifício da cruz que se torna realmente presente sobre o altar. Não há ato de culto mais perfeito do que participar numa missa. Nada chega aos calcanhares de uma missa. 2110, sempre do Catecismo. O primeiro mandamento proíbe honrar outros deuses além do único Senhor que se revelou ao seu povo e proíbe a superstição, já falei de manhã, e a irreligião. A superstição representa, de um certo modo, um excesso perverso da religião. Aquilo que eu dizia é divinizar o que não é divino. E a irreligião é um vício oposto por defeito à virtude da religião. Aquilo que eu expliquei é o não tratar como divino o que de facto é divino. Por exemplo, passar à frente de um sacrário, saber que está ali Deus e continuar como se nada fosse. Isto seria um ato de irreligião, uma falta de respeito para com Deus. Imaginem, não é? Imaginem termos irmos para uma viagem de muitos meses, voltar a casa, a nossa mãe abre-nos a porta, toda contente, preparou um lanche, e nós passarmos por ela, nem bom dia, nem boa tarde. Ela ia ficar sentida, com razão. Nem um beijinho, meu filho. É? E nós às vezes passamos à frente de Jesus, faz pena, as igrejas bonitas, aqui está escondido lá atrás. Nas igrejas bonitas, entram tantos turistas, às vezes eu estou a rezar ali com Jesus e vejo turistas, olham para o teto, para as imagens, fotografia aqui, fotografia ali, e passam à frente do sacrário, olham para a tampa do sacrário, se calhar até tiram uma fotografia e não percebem que está ali Deus. Faz tanta pena. Tanta gente. Tanta gente. E nós, às vezes católicos também, e os que sabemos, às vezes fazemos a nossa genuflexão, o nosso ato de adoração, tão mal feito. Tão mal feito. Já é raro, é raríssimo ver alguém fazer a genuflexão em frente de Jesus como deve ser. Tocar, não é? O que a Igreja nos ensina e pede, e é uma norma, é tocar com o joelho direito no chão. Em frente de Jesus, em sinal de adoração, como eu acabei de explicar. Às vezes a gente entra na igreja e não se percebe se havia ali um degrau ou o que é que. Coitadinho de Jesus, merece melhor que isto. Ah, mas é que me dói as costas. Mas olha, a Jesus custou bem mais levar a cruz por ti. Ah, mas tenho pouco tempo. Quem é que te deu este dia? Não foi Jesus? Faz bem a genuflexão. Sinal de amor e de... é um ato de fé e de adoração. E Deus, dai a Deus o que é de Deus. Deus merece todo o amor e toda a adoração. E não é preciso fazer o sinal da cruz. Mas se quiseres fazer, faz bem feito. Não faças... parece que estás a dar um jeito no cabelo. Se quiseres fazer, não é obrigatório o ato da cruz, mas se quiseres fazer, faz bem feito. Às vezes somos tão... Imaginem um namorado que dá uma flor murcha à namorada. O que é que ela pensa? Mais valia estar quieto. E nós às vezes, sem dar conta, não é com maldade, mas se vocês sentarem numa igreja a ver, vejam se não é verdade o que eu estou a contar. Ou não fazem nada, ou fazem bem mal feito. Uma flor bem murchinha para Jesus. Coitadinho do nosso Jesus. A superstição, a irreligião de manhã, eu expliquei, dei alguns exemplos. Né? Por exemplo, blasfemar. Não temos tempo para ver com calma todas as passagens bíblicas que falam destes vícios. Eu vou só dar alguns tópicos, pois quem quiser em casa com calma pode aprofundar. Levítico 24:16, Catecismo da Igreja Católica, 2148. Sacrilégio. Catecismo da Igreja Católica, 2120. Simonia, tentar vender a graça de Deus, o dom do Espírito Santo, 2121. Atos dos Apóstolos 8:18, Mateus 10:8. Ateísmo, Catecismo da Igreja Católica, 2125. Pronto, são só alguns exemplos. Aquilo que vos queria ajudar a perceber é que não estou a dar a minha opinião. É uma questão de fé. Deus revelou-se, Deus falou sobre estes temas. Sobre a idolatria, a superstição é um vício que se divide em três grandes grupos. Três grandes grupos. Quais são esses três grandes grupos? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, é a idolatria, a adivinhação e a magia. São três grandes vícios todos dentro da grande família da superstição. Todos contrários à virtude da religião. Idolatria é divinizar alguma criatura ou algum bem, algum aspecto da vida que não é Deus. Pronto, coisa que acontecia muito no tempo de Israel, divinizar algum animal, etc, etc, etc. Hoje, aqui no nosso Portugal e na nossa Europa, isto não é tão frequente, mas é mais frequente divinizar, como eu dizia, o dinheiro, a carreira profissional, o poder, a fama, etc. O prazer. Há pessoas que vivem em função disso. Isso é o seu ídolo. Isso é o seu Deus. Levantam-se, mexem-se, acordam, tudo em função desse objetivo. O catecismo de... Há várias passagens no Antigo Testamento. Vou dar Êxodo 20, 2 a 17. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei do Egito, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás de ti nenhuma imagem esculpida, nem figura que existe lá no alto do céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Castigo a ofensa dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me ofendem, mas uso de misericórdia até à milésima geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não te prostrarás diante de outros deuses. E o catecismo, no número 2113, diz: a idolatria não diz apenas respeito aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. Há idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou demónios, por exemplo, no satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando-se mesmo a simularem-lhe o culto. No fundo, o catecismo está-se a referir aos primeiros séculos, que aconteceu muito isto, não só, mas sobretudo. A idolatria recusa o senhorio do único Deus, pois é incompatível, incompatível com a comunhão divina. No fundo, o ensinamento de Jesus é muito claro. Ninguém pode servir a dois senhores. Só conseguimos ter um Deus. O nosso coração ou ama um ou ama outro. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta. Isto é uma coisa que vale a pena comentar um pouquinho. Porquê? Porque no nosso mundo, o que é que está a acontecer? Os cristãos estão a ser cada vez mais perseguidos. Não sei se vocês já deram conta, mas cada vez mais o combate está a subir de, digamos assim, de nível. E é importante nós prepararmos. Porquê? Porque quando a coisa começa a apertar, é fácil. O medo muitas vezes domina-nos. E a gente foge, e a gente cede. E temos que permanecer firmes, custe o que custar. Com a graça de Deus, permanecer fiel a Jesus. Temos muitos exemplos no Antigo Testamento e temos muitos exemplos na história da Igreja de tantos santos que morreram mártires porque amavam a Deus sobre todas as coisas e recusaram-se a simular, nem foi só a prestar culto a outro, simular. Por exemplo, nos primeiros 3 séculos, durante o Império Romano, os cristãos eram acusados de não respeitarem os deuses oficiais do Estado, do Império. Eram os deuses legais. E os cristãos eram uma religião ilegal. Porque os cristãos recusavam-se a aceitar muitos deuses. Só há um Deus verdadeiro. E os romanos diziam, se vocês quiserem, tragam o vosso Deus. Mas é um mais no conjunto dos outros todos. Vocês têm que aceitar os outros, como nós aceitamos o vosso. E os cristãos o que é que disseram? Não. Há só um Deus verdadeiro. Nós não vamos adorar outros deuses. Então, isso é ilegal. Então vão presos. Então vai haver castigos. Então só haverá. E eram obrigados a queimar incenso, porque o imperador romano também era adorado como Deus. E se não queimassem incenso, como os outros cidadãos honestos, supostamente honestos, eram martirizados, decapitados, crucificados, etc. Lançados aos leões, conhecemos todos a história. E às vezes até os que estavam, digamos assim, a tentar levá-los para a adoração do imperador, diziam: vocês não precisam de acreditar que o imperador é Deus. Basta que queimem o incenso. Até podem fazer figas. E os cristãos o que é que fizeram? Não adorarás outros deuses. E Jesus disse: se alguém se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai. Se alguém me negar diante dos homens, isto está a acontecer. Na nossa Europa, no nosso mundo, cada vez mais os cristãos e os católicos em particular são perseguidos. Mais coisas. Adivinhação. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que no teu meio não se encontre alguém que queime o seu filho ou a sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus as desalojará em teu favor. Muito clara esta passagem e muito forte. E tantos irmãos nossos não conhecem a palavra de Deus. Há tanta gente que vai à missa ao domingo, terça-feira, está lá no consultório do Mestre Caramba. Quarta-feira, à noite, vai ao Centro Espírita. Quinta-feira vai às cartas, à sina, à astróloga, fazer um mapa astral. Não passa dois dias sem ler o horóscopo. Vai à missa e não percebe a radical contradição que estas práticas têm com as nossas promessas do batismo. Nós acreditamos em Deus. Não noutros deuses, não noutras, na palavra de Deus. Sou padre, mas não fui para fazer mal a ninguém. Graças a Deus. Mas mesmo assim, ofendeste o teu Deus. Foi uma espécie de adultério espiritual. O que é que isso implica? Implica: Deus, a tua palavra não me resolve os problemas da vida. Não me ilumina. Aquilo que me ajuda mesmo é o Centro Espírita. Aí é que eu encontra luz para a minha vida. A tua palavra, Senhor, não me resolve os problemas da família, nem do trabalho, nem financeiros, nem o que for. Quem me resolve, quem me ajuda, é aquela minha vizinha que é médium. Os teus sacramentos não me chegam. O que me cura é o reiki. São os chazinhos, as mesinhas, os defumadores. Isso é que me salva. O livro de São Cipriano. Aí é que eu encontro salvação. Adultério espiritual. Traíste o teu Deus. E abriste o coração ao demónio. Levítico 19, versículo 31. Não vos volteis para os espíritos dos mortos, nem consulteis os adivinhos, não vos contamineis com isso. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 20, versículo 27. O homem ou a mulher que se entregar à invocação dos mortos ou adivinhações será condenado à morte. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Ainda há pessoas que duvidam. Ah, mas ela não disse nada de mal. Eu fui lá, tinha uma imagem grande de Nossa Senhora de Fátima, um quadro do João Paulo II e uma estátua do Padre Pio. Ela é boa, Senhor Padre, ela só reza, não leva dinheiro. Adivinhação. Serão apedrejados, diz a palavra de Deus. Mas ela é catequista. Serão apedrejados, diz a palavra de Deus. Mas ela é ministra da comunhão. Não conheces a palavra. Deus proíbe todas essas práticas. Proíbe todas essas práticas. Implicam um pacto com o demónio. Já vamos ver mais à frente. Catecismo da Igreja Católica, número 2116. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Não fui eu que disse. Catecismo da Igreja Católica. Todas, não é quase todas, é todas. As formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demónios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromância, ler as palmas das mãos, a interpretação de presságios e de sortes, deitar os búzios, a gota de azeite na água, o pêndulo, os fenómenos de vidência, os médiuns, o recurso aos médiuns, tudo isto encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes. Catecismo da Igreja Católica. O que é que o Catecismo está a ensinar? Que isto implica um pacto, um conluio, significa pacto, aliança, com poderes ocultos. E, no fundo, eu é que mando nos poderes ocultos. Quando vamos ao bruxo e ao adivinho, a gente paga e Deus tem que fazer e os poderes têm que me servir. É assim que deve ser a nossa relação com Deus? Deus, de facto, ajuda-nos e salva-nos e serve-nos. Mas, cuidado, Deus no seu lugar e eu no meu. Nós. Não é Deus que tem que se submeter à minha vontade. Sou eu a Deus. E da maneira que Ele quer. Portanto, o Catecismo diz muito claramente, é importante toda a gente saber, não é uma opinião, todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. E implicam um desejo de conluio com os poderes ocultos. Esta é a nossa fé. Esta é a verdade que Deus nos revelou, que a Igreja ensina há 2000 anos. São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da história da Igreja, doutor da Igreja, ensina toda a adivinhação é obra dos demónios. Bastante curto e bastante claro. Vou repetir. Toda a adivinhação é obra dos demónios. Seu padre, eu fui ao bruxo, ela entrou em transe, ou a bruxa, ou o que foi, e falou o meu avô. A voz do meu avô, os gestos do meu avô, e o meu avô começou a dizer coisas que aconteceram, e as pessoas ficam impressionadas. Quem está por trás disto é o demónio. Coisas verdadeiras, nem o médium sabe, e às vezes que a própria pessoa sabe que mais ninguém ali naquela sala sabe. Às vezes coisas que aconteceram em criança, e é assim que o demónio conquista a nossa confiança. Vai ao bruxo, imita o avô, o demónio, e diz, quando foste lá à minha casa, um dia, e quando eu fiz anos, depois do lanche partiste um copo que eu gostava muito, já te perdoei, não fixo, a pessoa comove-se. Porque começa-se a lembrar de tudo o que aconteceu. E percebe que... E começa a acreditar que está ali o avô. Porque o demónio imita a voz do avô, imita os gestos do avô, e sabe tudo o que aconteceu. E depois começa a meter, começa a enrolar-nos. O demónio é pai da mentira. E as mentiras mais perigosas são aquelas que vêm bem embrulhadinhas, com muitos laçarotes. Né? Essas. Não é só um bando de disparates. As mentiras perigosas são as que aquilo bate tudo certo, exceto ali um pontinho no meio. Como é que o demónio faz depois do julgamento? Depois começa a dizer coisas bonitas. Eu estou em paz, o teu avô está em paz, mas acendo duas velas por mim e manda celebrar uma missa. A pessoa acha, bom, isto é Deus, isto é Deus, então mandou-me rezar, acendeu umas velas. Depois, passados uns meses, tem uma aflição, vai ao bruxo outra vez para falar com o avô. Não é o avô, é o demónio. Que continua, faz o bem, conselhos muito piedosos. E depois começa a meter veneno devagarinho. Depois aquilo torna-se um hábito, um vício. A pessoa já não faz nenhum passo sem consultar o bruxo. Já não decide nada sem consultar o bruxo. Abro um negócio ou não abro? Faço ou não faço? É um vício. E depois o demónio começa a meter veneno devagarinho. Cuidado que a tua cunhada está-te a fazer mal. Pum! Lá se foi a relação com a cunhada. Cuidado que o teu marido te anda a enganar. Pum! Lá se foi o casamento. Eu já vi tantas histórias destas, tão tristes. E o demónio, em 3 anos, destrói uma família. Acaba tudo em tribunal, divórcios, e ele a rir-se. É triste. E por isso, não é por isso, mas São Tomás ensina-nos muito claramente, toda a adivinhação é obra dos demónios. É possível uma pessoa adivinhar? É, com a ajuda do demónio. E Deus não pode inspirar um santo e dizer uma coisa futura? Pode, profecia. Mas o contexto é bem diferente. O contexto é bem diferente. Normalmente os profetas falam sem ninguém lhes pedir nada. E quem ouve nem quer ouvir. Irmãos, arrependei-vos, nós vocês não mudarem de vida, isto vai acabar mal. É bem diferente da pessoa que vai ao bruxinho para saber se abre uma pizzaria ou não. É bem diferente. Santo Agostinho, também outro dos maiores santos da Igreja, doutor, escreveu um livro inteiro só sobre isto. O poder da adivinhação dos demónios. Está disponível na internet, quem quiser ler, em latim. Também está em italiano. Em português ainda não está. Pronto, é um bocadinho melhor que o latim, mas mesmo assim não é muito fácil para alguns. Outro santo, Santo Afonso Maria de Ligório. Mais um bispo santo, doutor da Igreja. São 3 santos doutores da Igreja. É o padroeiro dos moralistas, dos teólogos moralistas e dos confessores também. A Igreja sempre usou muito São Tomás de Aquino, com a teologia, Santo Agostinho. São os 2 santos que o Catecismo mais cita. O Santo Afonso tem uma grande autoridade em tudo o que é temas de moral. Tem uma obra famosa, 4 volumes assim bem grandinhos, chamada Teologia Moralis. A Igreja sempre se apoiou muito em Santo Afonso. Quando há questões de moral, devemos fazer isto. Né? A Igreja diz muitas vezes, siga-se a doutrina de Santo Afonso. Santo Afonso, no primeiro mandamento, fala muito sobre estes pecados. De superstição, de idolatria, de adivinhação. O que é que diz Santo Afonso? A adivinhação é quando uma pessoa invoca a ajuda do demónio, invocando-o tácita ou explicitamente. Ou seja, uma pessoa pode invocar tácita, ou seja, implicitamente. Quando eu vou ao centro espírita, no fundo estou a invocar o demónio implicitamente. E ele continua, para conhecer fatos futuros, livres e contingentes, ou ocultos e naturalmente desconhecidos. Portanto, é isto. A adivinhação é, no fundo, uma invocação explícita ou implícita do demónio para conhecer. Para conhecer. Diz também Santo Afonso, a adivinhação tem um duplo tipo. O primeiro é aquela forma de adivinhação que se faz com uma invocação ou pacto expresso com o demónio e que se domina genericamente espiritismo. Em latim, necromancia, vem do grego, necros, mortos, invocação dos mortos. Que se dá quando o demónio ensina por meio de adivinhos sobre a aparência de pessoas mortas ou vivas, aquilo que eu acabei de contar, a história do avô que aparece. Ou seja, no médium, que incorpora supostamente o avô, está o demónio a falar. Está o demónio a falar. E Santo Afonso diz que isso é um tipo de pacto explícito com o demónio. Nem sequer é implícito, é explícito. Ou por meio de outros sinais, no ar, na água, fogo ou nos espelhos, o jogo do copo, mexem-se as letras, a gota do azeite, o pêndulo. Tudo isso implica, segundo Santo Afonso, um pacto explícito com o demónio. A outra forma de adivinhação é aquela na qual existe uma invocação ou um pacto apenas tácito, ou seja, implícito, também designado por adivinhação interpretativa, na qual, a partir das linhas do corpo, por exemplo, da palma da mão, da voz, dos sons das aves ou coisas semelhantes, nas quais o demónio tem muitas vezes interfere, se busca um conhecimento. Quando, por exemplo, a palma das mãos é o exemplo mais típico. A pessoa olha e tenta interpretar as linhas, para o qual tais coisas são desproporcionadas. É impossível as linhas da mão dizerem-me que curso é que eu vou tirar, o que é que eu vou fazer, com quem é que eu vou casar. É um disparate. Isto implica, como eu dizia, um pacto tácito, segundo Santo Afonso, com o demónio. Porquê é que esta distinção é importante? Vamos ver. A adivinhação realizada por pactos expressos, nos quais os demónios são expressamente invocados, aquilo que eu dizia, espiritismo, tudo o que implica médiums, etc., etc., coisas que mexem, etc., é sempre pecado mortal. É sempre pecado mortal. Ah, eu fui ao centro espírita. É sempre pecado mortal. Porém, aquela adivinhação que é realizada com pactos implícitos, em certos casos, pode não ser pecado mortal. Ler uma palma da mão, em certos casos, pode não ser pecado mortal, mas normalmente é também. Ei, não, isso é mau. É. O que é que isso significa? Que se eu morrer sem me arrepender, perco a vida eterna. É bem grave. E também daí se compreende a pena que havia no Antigo Testamento, não é? O homem ou a mulher que se entregar à invocação dos espíritos ou adivinhações será apedrejado. Se não fosse assim tão grave, não havia esta pena. Era a mesma pena do adultério, não é? No Antigo Testamento. É grave. E o triste é que isto se tornou um vírus. Temos isto por toda a parte. Uma pessoa vai ao supermercado, quando volta já tem um papelinho no vidro do carro. Faço trabalhos, ajudo, só magia branca, não sei o quê, telemóvel, está em todo lado. Não é? Como dizia, abrimos o jornal, vamos a qualquer lado, aparece em todo lado e ninguém, e faltam profetas a dizer, a anunciar a palavra de Deus. Isto é contra o primeiro mandamento. Isto implica adorar outros deuses, procurar a nossa salvação fora do nosso Deus, fora dos sacramentos, fora da palavra, fora da oração. Magia. A magia é bem parecida com a adivinhação do ponto de vista moral. Só que em vez de eu procurar um conhecimento, em vez de eu procurar saber o que é que devo fazer, o que é que aconteceu, procuro um determinado efeito. Por exemplo, uma cura de uma doença. Vou lá ao bruxo, ele dá-me lá uns chazinhos para curar a doença. Estou a procurar a minha salvação numa força oculta que está por trás de uns chazinhos. Ou, hoje em dia, agora está-se a divulgar muito cá em Portugal a história do Reiki. Imposição das mãos com energias ocultas que vêm, mestres do Reiki, para curar. Tenho vários casos nos exorcismos de pessoas que andaram nos cursos do Reiki. Vários. Vários. É brincar com o fogo. É abrir o coração ao demónio. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Mas as obras da carne estão à vista. São estas: fornicação, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, fúrias, ambições, discórdias e partidarismos, invejas e bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Sobre elas vos predino, como já vos preveni. os que as praticarem, os que praticarem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Idolatria, feitiçaria, não herdarão o reino de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, há uma cena em que Paulo e Barnabé estão numa missão de evangelização e aparece lá uma jovem. Ah, isto até era na adivinhação, eu nem li esta passagem. Pronto, aquela jovem que tinha um espírito de pitão, que fazia uma escrava, que fazia os seus patrões ganhar muito dinheiro com as suas adivinhações. E quando a jovem apareceu, começou a dizer coisas bonitas. O demónio é esperto. Como com Jesus. Quando o demónio falava nos processos, o que é que dizia? Eu sei quem tu és, o Filho de Deus. É verdade ou é mentira? E Jesus o que é que dizia? Jesus não quer que o demónio seja o nosso catequista. Eu sei quem tu és, o Filho de Deus. É verdade. A mesma coisa que Pedro disse, não é? E quem diz? Jesus não quer que o demónio seja o nosso catequista. Cala-te. E disse-nos, pai da mentira, homicida desde o princípio. Eu vi-o sair do céu como um raio. Com o demónio não há conversa. Começa sempre bem e acaba sempre mal. E também temos alguns exemplos na Bíblia. Pecado original. É verdade que Deus disse que não podem comer daquela árvore? E a resposta é? É. O demónio começa sempre com uma verdade. E depois começa a meter veneno devagarinho. Ah, mas isso foi porque Deus no fundo sabe que se vocês comerem dessa árvore vão se tornar como ele. Começa a pôr desconfiança no nosso coração. Deus disse isto. Mas no fundo Deus está-vos a enganar. Deus está-vos a enganar. E a Eva lá se deixou levar e acabou mal. Preferiu acreditar no demónio do que em Deus. E trincou. E pecou. E desobedeceu a Deus. E por isso Jesus, quando o demónio fala no Novo Testamento, diz, cala-te. Não há conversa com o demónio. Começa bem, acaba mal. Ou podemos dizer mesmo, começa mal. Cala-te. Idolatria, feitiçaria, não herdarão o reino de Deus. Ah, eu estava a dizer, e nos Atos dos Apóstolos, São Paulo olha para aquela jovem, escrava, que tinha um espírito de pitão, e ela começou a gritar, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E milagres a acontecerem através da pregação deles, São Paulo olhou para ela e disse, sai. E naquele momento o demónio saiu dela e acabou-se a galinha dos ovos de ouro. É isso que diz os Atos dos Apóstolos. Quer dizer, não é com estas palavras, mas diz que os seus patrões ficaram muito zangados porque aquela escrava fazia-os ganhar muito dinheiro com as suas adivinhações. Sou padre, eu já li a Bíblia e não me lembro disso. Lê mais vezes, lê com atenção, vai ver se não está lá. Lê, estuda a palavra. Noutra passagem, Atos 19, 13. Esta é sobre a magia. Entretanto, alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possuídos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo anuncia. E havia sete filhos de um certo Esevas, sumo sacerdote judeu, que se entregava a estas práticas. Mas o espírito maligno replicou-lhes, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E atirando-se a eles, o homem que estava possuído do espírito maligno, apoderou-se de uns e de outros e tratou-os tão violentamente que tiveram de fugir daquela casa, nus e cobertos de contusões. Apanharam uma sova. Todos os habitantes de Éfeso, judeus e gregos, souberam da ocorrência e todos se encheram de temor, sendo enaltecido o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que tinham abraçado a fé vieram confessar e declarar as suas práticas. E agora aqui é o versículo que eu queria sublinhar. E muitos dos que se tinham dedicado à magia trouxeram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. e muitos dos que se tinham dedicado à magia trouxeram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. O valor de tais livros foi calculado em 50 mil moedas de prata. Era assim que a palavra do Senhor se desenvolvia e fortalecia. A conversão a Jesus implica renunciar com a magia, queimar as coisas que temos, que implicam de alguma maneira laços com essas coisas. E há imensos livros de Nova Era, Paulo Coelho, Alexandra Solnado, não sei o quê, e às vezes as pessoas vão à missa e têm isso lá em casa. Para não dizer pior, o livro de São Cipriano é incompatível. Nem podes dar a ninguém, tens que queimar, destruir. Não faz sentido. É um absurdo. Também não terias um livro em tua casa a dizer mal da tua mãe. Ou se tivesses, que estranho filho serias. Que raio de amor pela tua mãe. Se amas a Jesus, como é que podes aceitar aquilo que ofende a Jesus? Algo se passa. Catecismo 2117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhes obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas pela intenção de fazer mal a outrem, ou quando recorrem à intervenção dos demónios. O catecismo é muito claro. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Todas as práticas de magia ou feitiçaria, nem que seja para curar uma doença, são gravemente contrárias à virtude da religião. Pecado grave contra o primeiro mandamento. Ainda é pior, se for para fazer mal. Se for para fazer mal, é também contra o quinto, não matar. A história dos malefícios, já vamos ver. Mas há a história do reiki. Foi só para curar uma doença. Pecado grave contra o primeiro mandamento, gravemente contrárias à virtude da religião. Santo Agostinho, num dos livros mais famosos dele, acerca da Trindade, De Trinitate, diz ele: os anjos prevaricadores, ou seja, os demónios, conferem à magia todo o poder que essa tem. Os anjos prevaricadores, quem são? Os demónios. Conferem à magia todo o poder que essa tem. É possível fazer coisas prodigiosas com a ajuda do demónio? É. Na Bíblia também temos muitos casos. Os magos do Egito contra Moisés. O livro do Apocalipse fala de alguns dos últimos tempos em que o demónio vai dar poderes, digamos assim, aos falsos profetas. Vão fazer prodígios para seduzir até os eleitos. O demónio consegue fazer algumas coisas prodigiosas. Consegue fazer verdadeiros milagres? Não, só Deus. Mas consegue fazer algumas coisas prodigiosas. Porquê? Isto agora demorava tempo a explicar. Porque os anjos têm algumas capacidades naturais e têm alguns que Deus lhes deu, naturalmente. Tal como nós, homens, conseguimos cantar, falar várias línguas. Isso não é um milagre. Os anjos conseguem várias coisas por virtude própria. E uma pessoa, se tornar má, não deixa de conseguir cantar, nem de falar línguas. Se perder a graça de Deus, não perde essas capacidades. Isso acontece também com os anjos. E por isso é possível, com a ajuda de bruxos e de magos, etc., alcançar algumas coisas? É. Mas é gravemente contrário ao primeiro mandamento. É possível arranjar um emprego com o pacto do demónio? É. É possível arranjar muita coisa com a ajuda do demónio? É. É possível. Mas é grave. É muito grave. às vezes é difícil saber se alguma coisa implica magia, implica superstição ou não. Seu padre, tenho aqui uma dor nas costas, fui ao médico, ele deu-me um remédio, tomei. É pecado? Não, graças a Deus. Posso ir ao médico? Pode. Os santos foram ao médico? Foram. Quando nós recorremos às coisas que Deus criou, cada coisa tem, digamos assim, as suas propriedades naturais. A medicina estuda isto. Não é? Cada coisa tem, cada componente químico, né, tem as suas propriedades naturais, tem os seus efeitos naturais. Quem é que criou as coisas assim? Foi Deus. E Deus deu-nos a nós a criação para nós usarmos. Não é? Dominai a terra. Não existe nada de perverso, pelo contrário. Quando nós usamos as coisas que Deus criou boas para tratar da nossa saúde. O pecado nasce, vem, surge quando nós, no fundo, recorremos, pomos a nossa confiança numa força que está para além das capacidades naturais das coisas. Aí estou a pôr a minha confiança, né, essa ferradura no carro. A ferradura não protege nenhum acidente. Onde é que isso está escrito? Se usas a ferradura é porque confias numa força que está para além. E essa força te ajuda. É que isto dá sorte, seu padre. Você não sabe, mas isto dá sorte. Ofendes a Deus. Estás a usar um amuleto. Senão o Papa tinha uma ferradura no jipe dele. Amarela e branca. E isto acontece, por exemplo, com o Reiki. O Reiki, do ponto de vista médico, clínico, não tem nenhuma eficácia natural. Não está nada demonstrado que aquilo funciona. Impor as mãos e invocar os mestres do Reiki cura alguma coisa. Do ponto de vista clínico, médico, não. Mas acontecem coisas estranhas. Porquê? Porque estamos a invocar coisas, forças ocultas, para vir curar uma doença, para aliviar uma dor. Pecado grave contra o primeiro mandamento, aquilo que eu acabei de ler. Só não lê quem não quer. E se pratico o Reiki, são pecados graves, significa que não posso comungar. Como qualquer pecado grave. Receber indignamente a comunhão é mais outro pecado grave. Sacrilégio. Para receber dignamente a comunhão, tenho que me confessar primeiro dos meus pecados graves. O tipo e o número de vezes que cometi. Fui 5 vezes ao curso do Reiki. Faltei 3 domingos à missa. Ah, mas isso não é pecado grave, seu padre. É. Faltar à missa ao domingo é pecado grave. 3º mandamento da lei de Deus. Santificar os domingos e festas de guarda. Uma obrigação de todo o cristão. Grave. Ouvir missa inteira. Ah, mas é que fui ao Benfica, seu padre. Fui ao Benfica. Então é gravíssimo. É? Faltar ao domingo, não. Não há desculpa. E outros pecados graves que se cometem muito e as pessoas às vezes vão comungar e não estão prontas para comungar e fazem mais outro pecado, que é um sacrilégio. Forçam Deus a entrar num coração em pecado mortal. Mais pecados graves que as pessoas cometem muito. Contracessão, por exemplo, no casamento. Oh, só pá, estamos no século XXI. E a lei de Deus mudou no século XXI? Há coisas que são pecado até ao século XX. Depois, no século XXI, deixaram de ser pecado. Não, não mudou. E por aí afora. Não é? Há muitas coisas que são graves e que nós... Ah, são... Temos as nossas ideias. Cá para mim... É? Coisa que eu ouço tantas vezes. Ó, seu padre, cá para mim... Um padre amigo meu dizia... Há algumas pessoas que se sentem a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Elas é que sabem. Deus disse, mas eu é que sei. A igreja diz isto, mas cá para mim, cá para mim, cá para mim. Se Deus diz que isto é verde e eu olho e parece-me branco, é verde ou é branco? Assim é com a lei de Deus. Se Deus diz que isto é pecado e a mim não me parece pecado, é pecado ou não é? Caso encerrado. Pronto, isto é importante. Sobre o Reiki, já há um documento dos bispos dos Estados Unidos da América, que fizeram um documento a dizer que é mau. Vamos dizer que é mau. Está lá no meu site, santidade.net, se alguém quiser ver, eu traduzi com a ajuda de uma amiga minha, do inglês para o português. E como eu vos dizia, se quiserem confiar em mim, eu tenho vários casos de pessoas que precisam dos exorcismos que andaram no Reiki. É muito perigoso. Né? Pois há muitas variantes destas medicinas energéticas, muitos nomes. Não é só o Reiki. Há uma família de mundo de curas com energias e não sei o que mais, e cristais e tarari. Muitas vezes por trás destas pessoas que trabalham com... como é que se chama? As medicinas naturais... Homeopatia. Há muita gente que está no mundo da homeopatia que por trás tem magia. Com muita frequência apanho isto. Uma pessoa começa a beber um chá de tília para acalmar e acaba a usar um amuleto. Começa bem e acaba mal. Portanto, é preciso muito cuidado. Pronto. Santo Afonso, voltando. A magia, diz Santo Afonso, tal como a adivinhação, é, de sua natureza, um pecado mortal. Bem claro. A magia, tal como a adivinhação, é de sua natureza um pecado mortal. Porque atribui honras divinas às criaturas, esperando delas algo que só devemos esperar de Deus. E também porque se apoia num pacto com o demónio. Pronto. Estamos a pôr a nossa esperança de salvação em forças obscuras, em vez de pô-la em Deus. Deus é que nos pode salvar. Deus é que nos pode ajudar. E isto implica um certo pacto, conluio com estas forças, com o demónio. Mais grave é, como já disse também, quando eu recorro à magia, não por uma boa causa, entre aspas, para arranjar saúde ou para arranjar emprego, mas para fazer mal a alguém. Aí, nesse caso, chama-se malefício. Pedir ajuda ao demónio, ao bruxo, etc., para causar um mal a alguém. Isto acontece, infelizmente, bastante no mundo em que vivemos. No fundo, o que é que acontece? Quando as pessoas deixam de amar a Deus, deixam de amar o próximo. E então, no emprego, começam a surgir invejas. Às vezes, nas próprias famílias, morre o pai, é preciso fazer as partilhas, zangam-se uns contra os outros, bruxarias, velas, não sei o que mais, vudus, bonequinhos cheios de pregos espetados, à porta de casa. Todos irmãos no tribunal, põem uns outros no tribunal, colegas de trabalho, tarari, vizinhos. Mudou o riacho, cortou-me um ramo da macieira, enfim. O que é que diz Santo Afonso? O malefício é o poder de fazer mal a outros graças a um pacto com a ajuda e com a ajuda do demónio. Muito simples, muito claro. O malefício é o poder de fazer mal a outros graças a um pacto e com a ajuda do demónio. Diz o Santo Afonso. E outro teólogo, mais também famoso para quem gosta de teologia, mas para vocês deve ser difícil de conhecer, teólogo alemão, Prumer, chamado, diz... O malefício contém uma dupla malícia. Por um lado, é contrário à virtude da religião, pois trata-se de um culto ao demónio. Por outro lado, é contrário à caridade e à justiça, pois causa um dano injusto a alguém. Destruir a saúde, destruir o casamento, fazer perder o trabalho, fazer perder os bens materiais. Eu apanho várias pessoas, muitas das pessoas que precisam de exorcismo são pessoas que são vítimas de um malefício. E só padre, mas uma pessoa não fez mal a ninguém e o demónio vem atrás delas, isto é assim. Infelizmente, a maior parte dessas pessoas são pessoas que são vulneráveis aos ataques dos malefícios. Porquê? Porque não vivem na graça de Deus. São pessoas, normalmente são católicos, não praticantes. 80% dos casos que eu tenho, se calhar mais, pessoas que vêm ter comigo são pessoas católicas, foram batizadas, fizeram a primeira comunhão, não vão à missa ao domingo, não se confessam há não sei quantos anos, não rezam o terço, não conhecem a palavra de Deus, vivem um bocado como o mundo vive, e depois alguém lhes faz mal e começam-se a sentir mal, a perder a saúde, problemas e coisas estranhas a acontecer.